Igreja.
Igreja em pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.
Olá, você que acompanha a programação da Rede Imaculada de Comunicação. Eu sou Paulo Teixeira, este é o programa Igreja em Pauta, que está aprofundando neste ano jubilar franciscano sobre a espiritualidade de São Francisco de Assis. E quem vem para nos ajudar nesse caminho é o Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual, parco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim, em Santo André. Fique ligado, o programa Igreja em Pauta está começando.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta tem a honra e o prazer de receber Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual, que fala conosco diretamente do Santuário Senhor do Bonfim, em Santo André. Frei Carlos, o senhor nos apresentou o itinerário de São Francisco de Assis, que é de descida e também de subida. Frei, como que no nosso cotidiano nós podemos vivenciar esses encontros que São Francisco viveu? Encontros de descida, do orgulho de si mesmo, e também encontros que dão passos de subida até Deus. Seja muito bem-vindo, Frei Carlos.
Olá, Paulo. Paz e bem, queridos ouvintes. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, através da nossa querida Rádio Imaculada, entrar aí na sua casa, estarmos juntos partilhando desses 800 anos do trânsito de São Francisco, olhando para esse homem que viveu a partir do Evangelho, pode também nos ajudar em tempos tão complexos, buscarmos caminho de humanização a partir da fé, da nossa fé em Deus. E conversamos muito, né, sobre, como você citou, Paulo, essa descida de Francisco, encontro consigo mesmo, encontro com o pobre, encontro com o leproso, e agora, depois, no final, como se Deus usasse, né, dessa grande pedagogia. Precisamos realmente, na nossa humanidade, preparar o terreno para que o evangelho que caia, como a semente que cai na terra, brote e produza bons frutos. Isso nós falamos, então, que foi a ascensão de Francisco, o encontro com o crucificado, o encontro com a igreja, nas suas fragilidades dos seus membros, bem como o encontro com o evangelho. E poderíamos, nesse primeiro ponto, refletir sobre o encontro com o crucificado. Lá no Gênesis, e sempre tenho falado isso com vocês, nossos primeiros pais, na verdade, tentado pela serpente, vós sereis como deuses, deixaram-se seduzir por esta tentação. E gozado, né, por incrível que pareça, talvez por sermos seres de falta, não sermos pleno, colocamos na exterioridade, naquilo que podemos possuir, no poder que podemos exercer e também no próprio prazer que podemos ter na vida, muitas vezes, o sentido da existência. Vós sereis como deuses. E esquecemos, nesse sentido, o lugar de criatura que somos. Francisco faz essa experiência, essa descida, essa humanidade que tem que, na verdade, né, usando a simbologia de Paulo, que tem que cair do cavalo para iniciar uma nova vida, ou senão o êxodo, o povo que tem que atravessar o deserto para entrar na terra prometida. Viver a lei precisa de um longo caminho de purificação. Assim também foi com o pobrezinho de Assis, e assim também é conosco. Nesse sentido, Francisco, então, que a gente pode, olhando para o encontro com o crucificado, após ter feito esse caminho de purificação, vamos dizer assim, é a configuração e a confiança, configuração em Cristo e, ao mesmo tempo, a confiança no Pai. No primeiro momento, nós percebemos em Francisco a autorreferencialidade, algo que está muito presente na nossa sociedade. Poderíamos, né, até mesmo como exemplo, citar o mito de Narciso, onde o ser humano, olhando a sua própria imagem, como o mito nos ensina, acaba apaixonando-se por si mesmo. Essa mentalidade, né, individualista, tão desumanizadora, presente nos nossos tempos, e também desde o princípio, na verdade, né, Francisco viveu isso. Essa palavra autorreferencialidade está muito ligada ao nosso contexto, mas podemos aplicar esse conceito para aquilo que o ser humano muitas vezes, em vez de se abrir ao sagrado, coloca-se como centro de tudo. E para isso tem que buscar tanta exterioridade, tem que buscar tanto poder, tanto o ter e o tanto também prazer para ser feliz. Com o seu caminho de conversão, Francisco, então, agora, ao contrário, no encontro com o crucificado, como o próprio Cristo, né? obediente até a morte. A confiança no Pai, a confiança no projeto do Pai. E assim Francisco, então, é capaz de iniciar uma nova vida. Para nós também, no nosso tempo, né? nesse sentido, poderíamos perguntar o quanto confiamos verdadeiramente em Deus. Outra pergunta que podemos fazer, né? Deus tem sentido ainda na vida humana? Para a vida humana, melhor dizendo? Deus é necessário ainda para a vida humana? E mais, né? Nesse ter essa pergunta necessário, podemos perguntar, né? Em qual Deus cremos? Jesus, o Jesus que Francisco vai contemplar é o Jesus pobre crucificado. É o pobre que doa a sua vida, entrega a sua vida. E a partir disso que Francisco, então, começa a uma nova maneira de viver a sua existência. Então, para nós, nesse primeiro encontro com o crucificado, fica, né, para a nossa atualização, a confiança no Pai e a configuração em Jesus. Ele como caminho, verdade e vida da história humana.
Frei Carlos, esse caminho de São Francisco é realmente inspirador. Ele conseguir sair da autorreferencialidade, que é uma coisa que intoxica um pouco as pessoas hoje, né? Olhar sempre para si, olhar somente para aquele mundo, não ver ou não permitir a relação com outras formas de ver o mundo. De fato, isso é muito marcante para São Francisco. Como que ele conseguiu sair desse labirinto da autorreferencialidade, Frei Carlos? O que foi que motivou ele, a pedra de tropeço ou a pedra de impulso que São Francisco encontrou?
A grande intuição foi a dimensão, a partir do crucificado, ser menor, que podemos também, né, confundir com a palavra pobreza. Pobreza não é falta, né, mas é um modo de vida, um modo de existência. Essa minoridade é que vai fazer com que Francisco tenha um novo olhar sobre a vida, um novo olhar sobre a existência humana. E isso vai repercutir em todas as suas relações com Deus, com os irmãos e irmãs e consigo mesmo. É interessante, na segunda subida, é o Francisco que encontra com a igreja. E encontrando com a igreja, como nós vimos, encontramos também com as fragilidades dos irmãos e irmãs que pertencem a essa comunidade de fé. Isso é muito importante para nós, né? Nós temos um caminho à santidade, mas estamos em via, somos peregrinos, não estamos nunca prontos, né? E por isso também muitas vezes surge o pecado. Francisco, perante o pecado dos membros da igreja, ele não quer ser juiz de ninguém, ele quer ser irmão menor. Por isso que ele diz, né? Se aparecer um sacerdote em sua frente, pecador, cheio de limites, cheio de defeitos, e um anjo, ele dizia que ele se ajoelharia perante o sacerdote, beijaria sua mão, porque através da mão desse sacerdote vem o próprio Cristo através da Eucaristia. Ele aqui não está sendo, né, conivente com o pecado, mas consegue, a partir dessa dimensão do ser menor, não se colocar perante o outro, mesmo o pecador, como juiz, e reconhecer a bondade de Deus, que pode até mesmo se fazer presente no pecador. Então, essa dimensão é tão importante para nós, Paulo, queridos ouvintes, porque nós estamos num tempo de um rigorismo muito grande, moral, onde certo, errado, o preto e o branco, fazendo essas dicotomias, né, nesse sentido, e isso tira a essência do amor, a capacidade de, até mesmo com as nossas fragilidades, a gente tem encontrado muito isso, né, pessoas que, por causa de um pecado, por causa de um erro, muitas vezes a si mesmo se julga, né, nesse sentido, como se a sua existência não tivesse valor. Lembramos aquilo que nós estudamos, né, e aprendemos com o nosso querido Papa Francisco na Laudato Si, né? Antes de tudo, a nossa essencialidade é que somos filhos e filhas de Deus. Aqui está a nossa identidade. Agora, as faltas que cometemos, lógico que devemos corrigi-las, mas creio que essa segunda dimensão para Francisco nos ajuda muito para compreendermos e até mesmo vivermos em comunidade. Se queremos uma comunidade perfeita, essa comunidade nunca existirá. Ela é feita de seres humanos que estão a caminho, reforço isso. E por isso também, e mais importante que isso, né, nesse sentido, é que Francisco percebe que o Senhor fez com ele misericórdia, e por isso também não detrata, não julga, não difama ninguém. Nasce assim uma nova fraternidade. É algo que também nós deveríamos refletir nesses 800 anos, né? Francisco, o irmão menor. E somente com essa postura que podemos construir fraternidade. Como o Papa Francisco dizia, construir pontes. Se não, ao contrário, vamos construir muros a partir do que é certo, a partir do que é errado. Então, uma nova fraternidade passa por essa dimensão da minoridade perante o outro. Não julgar, não condenar, não difamar, não detratar a vida do outro. Como é difícil isso. Como nós temos que nos policiar nessa dimensão.
Frei Carlos, uma coisa marcante na vida de São Francisco é que ele vivia numa época que a igreja tinha diversas limitações, né, na Idade Média, mas ele não encontrou as limitações da igreja, ele encontrou o caminho da virtude na igreja. O senhor falou aí o respeito que ele tinha pelos sacerdotes. Como que era isso? Que óculos, que colírio São Francisco usava para poder ver nas limitações da instituição o caminho para Deus?
Na verdade, passa pela grande experiência que ele faz da misericórdia de Deus. Acho que no último programa a gente falava sobre isso, né? Quando um irmão perguntou para ele, né? Francisco, tu não és belo, nem sábio, nem um intelectual, e por que Deus te escolheu, né? E Francisco vai dizer com muita humildade: se não fosse o Senhor olhar por mim e fazer misericórdia comigo, eu que seria de mim? Ele encontrou o homem mais pecador e fez misericórdia. Aqui, então, isso que para nós é difícil, né, falando humanamente, cada um de nós, é vivermos a vida, até mesmo o que possuímos de bom, os dons que temos, as qualidades que possuímos, até o desenvolvimento de algumas destas potencialidades que foram dadas por Deus, a minoridade nos leva a sermos agradecidos a Deus. E por isso também os outros que não se encontram nessa mesma situação, e pode ser até mesmo por causa do seu pecado, eu não sou um juiz perante ele. Francisco, então, nesse sentido, ele faz essa experiência profunda da misericórdia. Esse é o grande óculos, né, de Francisco, a misericórdia do Pai por ele. E por isso também ele vive a misericórdia para com os irmãos. E essa dimensão é muito importante, irmãos e irmãs, nós percebemos, também nasce em Francisco, né, aquilo que hoje somos desafiados a viver, a dimensão tanto do despojamento, como também a dimensão missionária. Irmos pelo mundo, né? Irmos por esse mundo, testemunhando o evangelho, despojado de todas as nossas coisas, forças, crendo simplesmente nesse Deus amoroso que vem até nós, levando esta boa notícia para o mundo e, ao mesmo tempo, né, nesse sentido, a capacidade de tornarmos-nos missionários e missionárias. Neste mundo que estamos vivendo, né, eu fico pensando, imagina o mundo das famílias hoje, quantos desafios, quantas situações que precisamos, né, de relações econômicas, relações até mesmo de identidade individual. O que a boa notícia do evangelho tem para nos falar? O que a boa notícia do evangelho que recebemos como dom temos que anunciar? Numa realidade, né, nesse sentido também social, o mundo hoje, eu fiquei pensando quando o Papa Leão agora, né, promulgou essa encíclica, né? A palavra promulgar não é melhor, né? Mas apresentou ao mundo a encíclica agora sobre a inteligência artificial. Eu fiquei pensando nos grandes milionários que estão jogando todo o seu dinheiro nessas pesquisas, já pensando em recursos humanos, recursos financeiros, né? Será que vão pensar nisso, nos recursos, pensar na dimensão humana? Será que vão pensar nisso? Ou será que é só o econômico que interessa, né? E o mundo está nessa grande gangorra que nós precisamos, nesse sentido, apresentar os nossos valores a partir do evangelho. Muitos irmãos e irmãs passam fome, passam necessidade, novamente doenças aí que exterminam a vida, guerras que destroem. O quanto que é necessário, amanhã sábado, amanhã não, é sábado agora, né, próximo, estou gravando hoje, quem vai ouvir isso sábado passado, né, melhor dizendo, o Papa Francisco, Papa Leão nos convida, né, a rezar pela paz junto com ele. Essas grandes guerras, né, o mundo está em guerra. Grandes guerras em pedaços que machucam a vida. O que o evangelho tem a nos dizer nessas realidades que são sombrias e que precisam de luz? Então, como a samaritana que se encanta com a água viva que é Jesus, hoje, como igreja também, na alegria do evangelho, temos que anunciar essa boa notícia. Nós que estamos, né, numa grande cidade também, nas cidades grandes que vivemos, que até mesmo morando em alguns condomínios, prédios, nem o vizinho nós conhecemos, a dificuldade que temos como evangelizar, mas não podemos, essa luz que recebemos é dom, tem que ser passado. O próprio Jesus que dizia aos apóstolos, ide pelo mundo e anunciai o evangelho, ide. Esse é o mandato do Senhor. Então, como é importante para nós, nesse caminho que Francisco fez, de ir pelo mundo. E só contando, né, certa vez, Francisco convidou um dos irmãos, vamos pregar. E saiu pela cidade, e naquele tempo, o local da pregação era a praça pública. E Francisco, juntamente com esse irmão, passa pela praça, rodeia essa praça e retorna para o lugar onde eles estavam. E o irmão ficou assim, em dúvida, e perguntou, não fomos pregar? Não era este nosso objetivo, né? Ir em missão e pregar? E Francisco disse para esse irmão, nós pregamos. Então, o testemunho que nós damos é da força do evangelho. Por isso que como é importante também a gente olhando esses 800 anos da morte de São Francisco, buscarmos compreender, rezar e vivenciar aquilo que tocou o coração deste homem e que pode também, através da ação do Espírito Santo, tocar também a nossa vida, para que possamos ser sal da terra, luz do mundo.
Frei Carlos, uma última questão, toda essa riqueza de São Francisco, como que a gente pode viver ela no nosso dia? O fiel leigo, a senhora fiel, que é dona de casa, os idosos, os jovens... Como que a gente pode viver essa espiritualidade de São Francisco?
É interessante quando perguntam para nós, né? Porque muitas vidas religiosas que nasceram dentro da igreja nascem para uma necessidade, né? Cuidar dos jovens, cuidar dos órfãos, os dominicanos a pregação, outros o cuidado dos leprosos e assim por diante, né? Para nós, nesse sentido... na nossa regra, e para nós batizados e batizadas, né, a forma de vida é a vivência do evangelho. É aquilo que eu falava da nossa missão neste mundo, ser sal da terra, mais do que fazer coisas, é compreender a forma de vida de Jesus, a forma de vida que nasce da boa notícia do evangelho, e no cotidiano, então, em família, na comunidade, no mundo do trabalho. Imagina, né, se nós tivéssemos políticos que falam tanto de Jesus, que olhassem pelos pobres, olhassem pelos enfraquecidos, olhassem pelos doentes, melhorassem, né, através de políticas públicas, a saúde, a educação, a segurança pública, saíssem de tantos discursos perfeitos e realmente tocasse a vida, né? A vida de modo especial, como Jesus fez, tocando a vida dos últimos, dos pequenos, dos caídos. No mundo do trabalho, né? Quantos que nos escutam são professores, professoras, estão diretamente nas salas de aulas, diretamente em contato com a vida, o quanto que o evangelho nos humaniza, o evangelho nos torna, nesse sentido, próximo do projeto de Deus. Então, a partir da fé, não precisa nem falar, né? É viver nas atitudes mais simples. Então, o nosso testemunho, mais do que fazer coisas, e é interessante, o nosso tempo hoje, né? Nós percebemos muitos eventos religiosos, muitas ações grandiosas, e às vezes não sabemos nem o nome de quem está ao nosso lado. Quanto que isso é evangelização, né? Jesus conhecia o Evangelho de quinta-feira, né, passada, que nós refletimos. Jesus escuta o grito do cego Bartimeu: Filho de Davi, tem piedade de mim. Bartimeu, Marcos descreve, né, cego e mendigo. A característica da sua seu local onde ele está é definido, né? Isso não é à toa que o evangelista toca nesta realidade. Quantas situações de pessoas invisíveis que nós, como igreja, não enxergamos ou não ouvimos, ou pior ainda, né, como os discípulos de Jesus querem que Bartimeu silencie, fique quieto. Então, como viver, Paulo? É viver o Evangelho. Por isso que sempre digo essa frase de Jesus, né? Tão simples e tão desafiadora. Se der um copo de água em meu nome, é a mim que estará dando. É o encontro com o próprio Senhor.
Frei Carlos, muito obrigado por tudo que o senhor falou conosco, por ter partilhado sobre essa grande riqueza que é a herança de São Francisco de Assis. Uma herança que não é para ficar guardada, não, mas para ser vivida, para trazer qualidade para a nossa vida de fé. Acho que São Francisco, com a sua vida, deixou uma mensagem, um bilhete de esperança para que nós possamos viver hoje. Frei Carlos, muito obrigado. Até a próxima semana.
Obrigado, eu que agradeço, Paulo, a você e a todos os nossos ouvintes. Até a semana que vem. Paz e bem. Deus abençoe a cada um de vocês.
Amém. Paz e bem.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta fica por aqui. Ele vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço!
Igreja.
Igreja em Pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.